Capítulo 26. O nascimento de Kéder. Sem imaginar que tanto sucesso decorria de sua ideia, Antígono finalmente consolidou seu poder ao se tornar líder do conselho. O exército treinado e coeso estava pronto. Chitá parecia não estar suportando a pressão e gradativamente perdia o controle sobre muitos de seus sectários. Todas as condições se reuniam e o momento era mais do que propício. Em sua mente, Antígono tomaria o poder em breve. Ele apenas não sabia que um acontecimento forçaria seu plano a uma hibernação durante mais algum tempo. Uma criança apenas, uma frágil criança. Mas uma criança que transformaria a Sindávia radicalmente e para sempre. Não sei o que está acontecendo. Sório resolveu se meter em tudo agora, resmungava Antígono. Temos que tomar cuidados redobrados. Sim, ainda mais agora com os problemas do hospital, disse Aitila. Que problemas do hospital? Perguntou Antígono surpreso. Em verdade, é o que já conversamos antes. Existem reclamações em relação ao hospital. Os parentes dos doentes contestam os procedimentos. Uma vez que o rei está mais interessado em tudo, maiores são as chances de ele ficar sabendo dessas questões. Não podemos permitir isso. Mas não é possível impedir o rei de ir lá e se ele quiser, lembrou Aitila. Não, mas podemos desviar a atenção tanto dele quanto do povo descontente. É isso o que faremos. De que forma? Você se lembra do que discutimos há algum tempo sobre os Yavogs? Você queria confrontá-los a qualquer custo. Eu disse que ainda não era o momento e que eu o avisaria quando a oportunidade surgisse. Sim, eu me lembro, disse Aitila. Pois a oportunidade surgiu. Agora sim. Temos não só uma, mas duas razões para expulsar de vez esses Yavogs daqui, disse Antígono enfurecido. A presença deles dentro do exército vai acabar dificultando nossos planos. Aquela simplicidade deles chega mesmo a me irritar. E qual a outra razão? Perguntou Aitila. Mas não acabamos de falar sobre isso? Espantou-se Antígono. Precisamos desviar a atenção para longe do hospital. As pessoas estão perdendo muitos de seus parentes por causa das doenças. Precisamos arranjar alguma história para entretê-los. Você sabe, Antígono, que eu nunca gostei disso. E nunca gostei desse Yavog do nariz grande. Ele sempre quis tomar o meu posto como primeiro oficial. Eu já havia falado a você antes, mas você disse que... Eu disse que avisaria quando a oportunidade surgisse, e é o que estou fazendo. Pare com essa sua implicância. Estou falando dos Yavogs como um todo, e não apenas desse seu desafeto em particular, repreendeu Antígono. Todos eles? Sim, se fizermos tudo bem feito, todos os Yavogs, dentro e fora do exército, estarão em nossas mãos. Mas o que vamos fazer? Reunirei uma série de objetos de algum valor com os quais ninguém da corte se preocupa muito. Quando tivermos tudo reunido, colocaremos um pouco na cabana do Narigão e o resto nas cabanas dos outros Yavogs. Vamos dizer que eles estavam roubando há muito tempo e que vendiam os itens para obter dinheiro. Excelente ideia, elogiou Aitila. Excelente não. Essa é apenas uma boa ideia. Excelente é colocar, além dos pertences reais, alguns artefatos de produtores e outras pessoas simples do reino. Estou certo de que os objetos serão reconhecidos pelos seus proprietários quando fizermos uma exposição pública. O povo se esquecerá de suas reclamações e passará a apoiar o exército que expulsou os ladrões e Yavogs, mantendo a segurança da Sindávia. Bonito isso, não é? Muito bom. Você é capaz de reunir os objetos do povo? De quantos e para quando você precisa? Pelo menos uma centena de coisas para causarmos grande estardalácio. Uma semana? Espalharei alguns dos nossos médicos pelos vilarejos, disse Aitila. Com o pretexto de examinar as famílias, eles se encarregarão de pegar uma ou outra coisa, e ao final de uma semana acredito que teremos o que você pediu. Pois então não perca seu tempo, alertou Antígono. Eu já tenho algumas coisas reunidas e consigo o resto facilmente em 2 dias. Se tivermos logo as suas em número suficiente, poderemos antecipar o plano. Sim, Antígono. Vou nesse instante chamar alguns homens e faremos inspeções nos vilarejos. Ah, não se esqueça de verificar como está aquele garoto. De repente, até descobre que ele já morreu e nos poupa o trabalho. E caso ele esteja vivo, quer que o traga de vez? Você perdeu o juízo, Aitila? Estamos tentando contornar a imagem negativa do hospital e você vai me trazer uma criança para morrer? Só disse para você verificar a situação. Concentre-se na questão dos Iavogs. É disso que precisamos agora. Diremos às pessoas que seus parentes no hospital parecem estar em melhor estado de saúde e que deverão estar curados em breve. Esteja certo de que faremos isso, senhor, disse Aitila, alterando o tratamento conforme perceber a aproximação de um soldado. Reunirei os homens imediatamente. Momentos depois, Aitila estava no hospital em busca de seus médicos. Surpreendeu no caminho uma dupla de soldados discutindo instruções que haviam recebido e se manteve atrás de uma folhagem com a intenção de espionar a conversa. Estou ouvindo direito? Perguntou Aitila, revelando-se. Os soldados empalideceram. Sabiam que deviam lealdade restrita aos superiores e o caso ali era gravíssimo. Contestavam ordens vindas diretamente de Antígono. Senhor Aitila, senhor primeiro oficial, perdoe-nos, por favor. Falávamos por falar. Não tínhamos qualquer intenção de prejudicar ou ofender nossos superiores, suplicou um deles, o mais prudente. Estavam cheios de coragem para maldizer um superior e agora estão aí mijando nas calças? Bradou Aitila. O outro homem ficou quieto. Esse outro era daqueles impulsivos que sempre que se lembrava, procurava ficar quieto, pois do contrário acabava falando algo de que se arrependeria pouco depois. E devido à pressão de Aitila, foi o que novamente aconteceu, só que pela última vez. E você, homem, o que tem a dizer? Ouvi claramente a voz dos dois, insistiu Aitila. Senhor, é que... hesitou o homem. Diga, soldado, está com medo? Você tem uma opinião, não tem? Eu ouvi. Quero que a repita para mim. Seu amigo aí tem o direito de conhecê-la enquanto eu não? Se você pode revelá-la a ele, também pode fazê-lo a mim. Ou ao próprio senhor Antígono, não pode? Senhor, direi ao senhor se me pede. Mas não diga nada ao senhor Antígono, por favor, ou ele... O outro soldado fez um sinal negativo com a cabeça. O imprudente continuou com a sua fala final. Sinceramente, já que o senhor deseja saber sobre o que falávamos, a verdade é que não sei por que Antígono é líder de nosso exército. Não vemos nem mesmo ele lutando. Tantos aqui vêm de gerações de bravos guerreiros, aprendendo desde cedo a combater os inimigos. Pelos deuses, Antígono é o filho abandonado de um mascate. O que ele poderia saber? Átila sacou de sua espada e a dirigiu contra o soldado. Agora sei por que não vai contar sua história a Antígono, soldado, disse Aitila, enfiando a lâmina da espada na barriga do homem que caiu ao chão, vertendo sangue até a morte. Deve ser difícil falar no estado em que está. O outro soldado, sob o comando de Aitila, conduziu o corpo do colega ao hospital para ser colocado na câmara de incineração. Ninguém jamais conheceria a verdadeira natureza do episódio e o soldado sobrevivente havia aprendido a importância de não contrariar o poder. O rebelde homem morto teria apenas contraído alguma doença incurável. Qualquer outra opinião não existia. Aitila reuniu alguns dos médicos e transmitiu a eles o plano de Antígono, incluindo uma detalhada explicação sobre a vantagem que teriam com o êxito da ação. Não foi difícil conseguir o entusiasmo dos soldados, acostumados que estavam a trabalhar com a mente voltada às recompensas. Costumavam receber presentes e bonificações conforme auxiliasse a ludibriar os enfermos sobre os tratamentos que adotariam, mantendo os doentes e dependentes em vez de curá-los. Desta vez, o engodo teria apenas uma outra face. A essência, contudo, era a mesma. 3 dias depois, Aitila se encontrou com Antígona. Conseguiram uma verdadeira façanha. Mais de 200 objetos dos mais variados tipos, desde pequenos anéis e colares até utensílios domésticos. E então? Perguntou Aitila, ansioso por aprovação. Você se saiu melhor do que esperado, Aitila. E não foi sem utilidade seu esforço extra. Penso que amanhã mesmo teremos nossa oportunidade. Aitila estava orgulhoso de si próprio e contente com o reconhecimento. Existe algo que não comentei com você, continuou Antígona. Somente ontem fiquei sabendo e por acaso. Descobri porque o rei anda tão animado e interessado pelos assuntos do reino. Arrisca um palpite? Não, respondeu Aitila. Eu percebi mesmo, aliás, todos perceberam. Ele está mais animado, mas não saberia dizer a razão. Mailá finalmente vai dar um filho a Sório. Um príncipe está a caminho, resmungou Antígona. Ah, finalmente, não é? Comentou Aitila jocosamente. Faz tempo já. Quanto tempo faz? Eu apenas me pergunto, por que justo agora, nos últimos 12 anos, Sório vem conduzindo seu reinado como um jumento empacado. E agora, quando temos tudo preparado, ele recebe essa notícia e se anima novamente. Até que esta euforia passe, precisamos rever nossos planos. Mas está bem. É assim que acontece no jogo que jogamos. Tivemos muita sorte durante um bom tempo. Agora foi a vez de Sório. Foi a mercê dos deuses que produziu este príncipe. Mas nossa sorte voltará em breve, Aitila. E nós estaremos juntos durante todo o tempo, completou Aitila em seu pegajoso discurso que tanto irritava Antígona. Vamos, finalizou o chefe do exército. Temos que nos preparar para amanhã. Ainda de madrugada, invadiremos as cabanas dos Iavogues para prendê-los. Quero que eles estejam amarrados na praça logo pela manhã. Será um espetáculo inesquecível. Algumas pessoas paravam para olhar, tentando imaginar o que estaria acontecendo. 3 soldados do exército real estavam presos. 3 soldados Iavogues. Aos poucos, mais gente ia chegando. Durante a madrugada, alguns soldados haviam passado nos vilarejos próximos e alertado as pessoas dos roubos praticados pelos Iavogues. Acordaram a todos no meio da noite pedindo que conferissem seus objetos. Caso algo estivesse faltando, deveriam se dirigir à Praça Real pela manhã. Muitos o fizeram, mesmo aqueles que de nada tinham dado falta. Ao momento que o sol pairava alto no céu, a imagem da praça mais se parecia com a de um formigueiro, perturbado por um graveto. Uma delegação de soldados, chefiadas por Aitila, chegou trazendo uma pequena carroça coberta. Pouco depois, Antígona apareceu. Povo da Sindávia, bradou o chefe do exército, iniciando o discurso. Estamos aqui hoje para testemunhar a distorção dos sentimentos dos homens. É triste ver que a ambição pode superar a cordialidade e a cooperação. Porém, mais triste ainda seria ver este crime ocorrer sem punição. O exército existe para proteger o povo, mas o inimigo algumas vezes está entre nós. A multidão se agitava. Enquanto Antígona falava, alguns soldados aproximaram a carroça do tablado onde se encontravam os prisioneiros. Um verdadeiro teatro. Estes homens que estão vendo, continuou Antígona, subtraíram objetos de posse alheia. Vendiam esses objetos para obter dinheiro. Pode-se compreender. Veja bem, eu disse compreender, não aceitar. Pode-se compreender que os valiosos pertences de alguns membros da corte e mesmo do rei fossem cobiçados. Mas eu lhes mostrarei até onde pode chegar a ambição. Cidadãos da Sindávia, dentre os objetos resgatados, há alguns que estou certo serão reconhecidos por vocês. Pessoas que lutam com dificuldade para garantir sua sobrevivência e pagar seus impostos. Vivemos uma crise e alguns encontram o fácil caminho do furto enquanto tantos trabalham com suor e sacrifício. Como chefe do exército, venho aqui hoje, orgulhoso pelo sucesso de meus homens, na recuperação dos objetos dos senhores e na punição dos culpados. Alguns aplaudiam. Antígono pediu a Aitila que se aproximasse e falou-lhe veladamente: vê? A opinião de alguns homens pode ter tanta firmeza quanto o pano de uma bandeira ao vento. Há dias condenavam-nos, agora aplaudem. Assim é o povo. Sempre há os que aplaudem. Aitila controlou-se para não demonstrar contentamento. Sua vontade, entretanto, era a de sorrir. Matem eles! Alguém gritou. Antígono percebeu a imensa oportunidade de ampliar o efeito do seu plano e não a desperdiçou. É importante deixar claro que o exército está aqui para fazer cumprir a lei e para defender a justiça, senhores, não para derramar sangue em nome do mórbido prazer de alguns. Estes homens estão sobrevivendo às expensas do esforço das pessoas honestas de nosso reino e serão punidos com a expulsão permanente. Não precisamos matá-los. Não se esqueçam da justiça, senhores. Justiça. As pessoas aclamavam. Sentiam-se seguras com a prisão dos Eavogs e, ao mesmo tempo, viam em Antígono um líder piedoso. Os soldados passarão por vocês mostrando os objetos que conseguimos recuperar. Peço que, de forma organizada, procure identificar os seus pertences em meio aos que serão mostrados. Após finalizar o discurso, Antígono se dirigiu à carroça para examinar os itens antes de libertá-los para a exposição. Separando alguns entre os muitos objetos, disse a Aitila: estes quero para mim. O resto podem ensacar e começar a distribuição. Não preciso dizer que encontrarão pelo menos 5 donos para cada objeto. Preciso? Alguns soldados sorriram. Antígono se despediu e deixou a cargo dos soldados a confusa e turbulenta restituição dos pertences. Culpados ali não eram os 3 que estavam no tablado, pois nada haviam roubado. Mas muitos dos que ansiosamente aguardavam pela tal justiça, após a qual poderiam tentar obter para si ao menos um dos muitos artigos expostos naquela carroça. Homens com suas famílias estavam sendo expulsos definitivamente de seus lares. Mas a preocupação da maioria sempre é a de obter vantagem, qualquer que seja a situação. Nenhum objeto passava mais que 2 vezes pelo avaro e atento olhar dos abutres. Quando o objeto não era reclamado da primeira vez, talvez porque seu dono não estivesse presente para reivindicá-lo, na segunda oportunidade, apareciam dezenas de proprietários. Eu não vi da primeira vez, era o que mais se ouvia. O exército teve que lidar com muitas disputas nascidas de infundadas discussões sobre a posse de cada objeto. Apenas quando um dos confrontos terminou com a morte de um homem é que a confusão foi interrompida. A restituição dos bens foi suspensa e a multidão, sem qualquer outra razão para ali estar, dispersou-se. Os guardas, antes companheiros dos Eavogs no exército, agora eram os que os prendiam. Preparavam-se para levá-los à prisão do castelo, mas Antígono os desviou para o hospital. O líder fora colocado isolado em um quarto e preso fortemente. Vocês não podem me tratar dessa forma. Sou um cavaleiro do rei. Nenhum Eavog será expulso, gritou o homem sozinho em seu quarto. Se continuar com essa sua ideia reacionária, Eavog, todos serão mortos, disse Antígono entrando no quarto. Minha compaixão é tão grande que eu estou lhe dando a opção de continuar vivendo, contanto que seja longe daqui. Prefere sacrificar esse direito em nome de sua honra estúpida? Aitila entrou no quarto. O que você pensa que está fazendo, Aitila? Perguntou o prisioneiro, inflamando-se novamente. Por que não me solta e lutamos homem a homem? Você sabe que não conseguiria, não é, seu desgraçado? Aitila não respondeu. Exibia um sórdido sorriso estampado em seu rosto. Havia alcançado seu objetivo e regozijava-se. Quando chegou ao hospital, não perdeu a oportunidade para lançar palavras ofensivas ao líder Eavog e a seus companheiros presos. Antígono havia negado a Aitila a permissão para matá-los. Temia que todo o esforço para conquistar o apoio do povo se perdesse por uma rivalidade fútil. Aitila tinha em mente um plano que conjugava ambas as intenções. tanto a sua própria, sanguinária, quanto a de Antígono, política. Assim não correremos risco, dizia Aitila, já fora do quarto. Nós os levamos até seus familiares para que sejam reunidos e expulsos. Quando já tiverem partido, pegamos o narigão. Essa sua vingança pessoal não nos traz qualquer vantagem, Aitila, repreendeu Antígono. Já temos em mãos o necessário. Faça apenas o que lhe disse para fazer. Leve-o até seus familiares, reúna-os e expulse-os publicamente. As pessoas estão esperando que isso seja feito. E logo, pois o povo rapidamente se esquece de tudo. Sim, agora mesmo, disse Aitila, acatando a ordem. Os Eavogs foram levados por todos os vilarejos onde possuíam parentes. Todos foram chamados a abandonar suas casas e prosseguir com o grupo. Aqueles que se revoltavam eram mortos. O líder Eavog recomendou que ficassem unidos e pacíficos, ou todos acabariam morrendo. Assim, reunidos, conduzidos pelos guardas como animais de um rebanho, mais de 400 Eavogs foram expulsos. Ao chegarem a uma distância área, já no meio da floresta, Aitila ordenou que o grupo continuasse a marcha enquanto o líder Eavog seria retido para o interrogatório final. Um dos soldados permaneceu a pedido de Aitila. Quando o grupo já se distanciava no horizonte, Aitila, sem nada dizer, atravessou o peito de Eavog com sua espada. Se alguém perguntar, você dirá que ele tentou me atacar, instruiu ao soldado. O jovem Eavog, filho do líder Eavog, havia retardado a marcha, colocando-se escondido na mata, em um local do qual pudesse observar os guardas. Viu quando seu pai foi friamente morto pela espada de Aitila. Naquele instante, um de seus tios o encontrou e o abraçou, reconduzindo-o para junto do grupo. Vamos, garoto, não há nada o que fazer agora. Vamos tratar de salvar o que resta de nosso povo. Distantes na floresta, após terem caminhado sem pausas durante quase todo o dia, os Eavogs montaram um precário acampamento. O irmão do líder morto, assumindo o comando do grupo, prometeu retaliação. Eles disseram que somos ladrões. Não somos? Pois então roubaremos tudo até que eles fiquem sem nada, disse o homem Eavog, enfurecido, invocando a ira dos demais. De volta ao castelo, Aitila foi surpreendido com a presença de Antígono na sua espera. E aí, soldado, matou o nariz? Não era possível que alguém tivesse contado. Aitila era o primeiro do grupo a retornar ao castelo. Seu silêncio me faz crer que sim, concluiu Antígono, gravemente. Mas não se preocupe, soldado, não vou puni-lo. Sei que isso é algo que você desejava fazer há muito tempo. Eu não sou perverso, não desejaria tirar da sua boca este gosto. Mas como soube? Perguntou Aitila, hesitante. Você concordou rápido demais quando eu disse que não era para matar o homem, Aitila. A pronta obediência é um terreno fértil onde a mentira germina. E então, como se sente? Perguntou Sório ao acordar, passando a mão suavemente sobre a barriga de Mailá. Estou bem, Sório. Não precisa se preocupar. Como não? Olha o tamanho da sua barriga, exclamou o rei. Você não pode se descuidar. Sabemos que a criança pode nascer a qualquer momento. Sório estava preocupado, pois na véspera Mailá se sentira mal e quase fora ao chão em um desmaio. Uma criada que estava ao lado dela no momento amparou-a, evitando a queda. Não quero mais que você saia desta cama até que o príncipe nasça, ordenou Sório. O príncipe? Como sabe que não será uma princesa? Perguntou a rainha. É, não sei, respondeu o rei desajeitado. Príncipe ou princesa, você não sai desta cama até que... Ah, é? E o que vai fazer se eu desobedecer à ordem, ó poderoso rei Sório? Vai me prender na masmorra? Respondeu Mailá em tom de brincadeira. Fique tranquilo, querido, estou bem, estamos bem. As expectativas de Sório quanto ao nascimento de um filho não estavam erradas. Antes da manhã do dia seguinte, nasceu o príncipe Kéder. Você vai a Madag agora? Perguntou Aitila. Não posso esperar, Aitila, respondeu Antigo. Sei que preciso fazer isso logo. Eu venho dizendo para acabarmos logo com esse garoto e você me impediu todas as vezes. Agora diz que precisa ir até lá no meio da noite, Antigo. Temo perdermos a oportunidade. Recebi um sinal. Um sinal? Antigo, do que está falando? Tive um sonho onde o garoto já era crescido. Ele saía do meio da floresta e entrava no castelo sem armas, como se ninguém pudesse confrontá-lo. Você não vai acreditar, Aitila. Havia um momento em que eu entrava no salão real e o encontrava sentado no trono. Mas isso foi apenas um sonho. Um sonho que não pode se tornar real, Aitila. Não podemos deixar esse garoto crescer. É só um garoto, Antigo. Não está se preocupando demais? Ora, você viu o sinal no ombro dele, Aitila? Não quer que eu me preocupe? Bem, de fato eu não vi sinal algum. Você é quem disse ter visto esse sinal quando esteve em Madag aquela vez. Sim, sim, está certo. Você não viu. Mas acredite em mim, estava lá. Ele tem a marca conforme está escrito na profecia. Antigo, pense bem. O filho de Sório nasceu estes dias. O rei dará uma enorme festa amanhã. E sei que sua presença será importante para ele. Se você não estiver por aqui, por isso estou saindo agora. Amanhã mesmo voltarei ao fim do dia. Não prefere que eu faça isso? Não, preciso fazer eu mesmo. Levarei alguns homens comigo pela manhã, para amanhã cedo fazermos uma expansão de surpresa. Vou pedir aos soldados que causem um grande distúrbio na vizinhança enquanto eu entro na casa e dou fim ao garoto. É hoje! A festa será hoje à noite! Exclamava Sório, tomado de grande alegria. Keder nascera. O rei possuía um herdeiro e era mais do que um bom motivo para festejar, pois ele reouvera o respeito dos membros da corte e as coisas pareciam ir bem. Sório se lembrou de que ainda não havia conversado com Antigon sobre a festa. Procurando-o logo cedo pelo castelo, contudo, não o encontrou. Dirigindo-se até o pátio de treinamento, perguntou aos soldados sobre o paradeiro do chefe do exército, mas nenhum deles sabia informar. Aitila! Chamou Sório ao ver o oficial ao longe. Aitila, venha cá. Sim, majestade, em que posso servi-lo? Onde está Antigon? Não o vejo em lugar algum do castelo? Senhor, creio que Antigon esteja em Madag, disse o oficial, temeroso por uma reação qualquer do rei. Em Madag? Mas o que ele foi fazer lá? Eu disse para ele que meu filho estava prestes a nascer. Creio que foi fazer inspeções, senhor, pois estava acompanhado de um grupo de soldados. Antigo não pare de trabalhar pela Sindávia, majestade, disse Aitila. Mas, por Deus, no dia da festa pelo nascimento do meu filho, por que ele não veio me consultar? Perguntou Sório, indignado. Não creio que Vossa Majestade deva se preocupar. É provável que ele esteja de volta hoje à tarde. É bom que esteja, pois a festa é à noite. Sei que estará, Majestade, se o senhor quiser que eu vá até lá para vis. Mas é certo que não, interrompeu Sório. Ou você também não voltaria a tempo. Oh, senhor, não sabia que eu estava convidado também, disse Aitila, com fingida humildade. Pois está. Será uma grande festa e quero que todos do castelo participem. Será uma honra para mim, majestade. Espero que seja para Antigo também. Será, majestade, será. Ele chegará a tempo, tenho certeza. Antigo realmente chegara a tempo, mas não fora bem recebido por Sório, que se incomodou com aquela atitude. Constrangido pela súbita e inexplicável ausência, tratou de manter estáveis suas relações com o rei, dando de presente ao pequeno príncipe recém-nascido a medalha que ganhara na última competição de cavalheiros da qual participou, ainda jovem, havia mais de 15 anos. Na frente dos convidados, Antigo retirou a medalha de seu bolso para entregá-la ao bebê príncipe. Todos se admiraram. A famosa medalha conquistada pela terceira vitória seguida na competição de cavalheiros, a primeira e única em toda a Cidávia, era algo que Antígono estimava e que guardava com muito apreço. O artifício pareceu funcionar. Sório ficou impressionado com o gesto e orgulhoso de seu cavaleiro. Tudo parecia bem, até Antígono perceber que havia sangue sobre a medalha. Era o resultado de mais um objetivo alcançado. Tão rápida quanto a surpresa foi a brilhante solução. Antígono recolheu a medalha novamente e virou-se caminhando como quem vai embora, saboreando o espanto de todos. Quando alcançou a porta, colocou-se de pé ao lado de uma de suas invenções. Um grande vaso de pedra sustentado por uma coluna e contendo água fora colocado em cada porta de todos os cômodos do castelo. Antígono instituiu tal medida para que os ambientes ficassem, em suas próprias palavras, protegidos dos maus espíritos. Era apenas mais uma das diversas providências tomadas para desestabilizar o controle religioso de Tichitá. Ao mergulhar a medalha na água, Antígono pareceu absorto em sensações que só podiam ser percebidas por ele. Enquanto as pessoas admiravam o nobre gesto de cuidado e preocupação com uma criança, o sangue de outra era lavado. Presentear com a medalha por si teria sido excelente. Após a encenação, fora perfeito. Sacris, extenuada, havia deitado seu corpo sobre uma rocha. Tinha a visão prejudicada pelo cansaço, mas teve a impressão de ver um velho homem se aproximando, não de baixo, como viriam os guardas, mas do alto da montanha. Sem forças para continuar com a fuga, apenas abraçou seu filho. Após conversar por breves momentos, o velho homem convenceu a mulher. Seu filho estará seguro comigo. Lá no alto só há lugar para os de bom coração. Aquele cujo coração é mau sofrerá tanto quanto mais alto tentar subir. Por isso você não deve temer, Sacris. Veja meu filho, senhor. Ele tem esse problema nos olhos. Se o senhor diz que não devo subir a montanha, ele nunca conseguirá descer sozinho. Temo jamais poder vê-lo novamente, disse Sacris entre lágrimas. Mas seu filho não ficará aqui para sempre. Um dia ele estará em meio aos outros. Aguarde por esse dia e não se arrependerá, senhora. Ele ainda se sentará gloriosamente no castelo real, que é o seu lugar, e sua cabeça será belamente adornada. Sacris abraçou o filho pela última vez. Agora temos que ir, interrompeu o velho homem. Soldados podem estar a caminho. E assim, o eremita se despediu, subindo a montanha na companhia do pequeno Revian.